Ministério da Educação estuda fim dos cursos de licenciatura 100% EAD. Motivo é a preocupação é com a formação dos professores. O ministro da Educação Camilo Santana afirmou, nesta terça-feira, 5, que o governo federal cogita proibir que cursos de licenciatura tenham 100% da carga horária na modalidade de ensino à distância, EAD, e planeja outras mudanças nos de formação de professores online. Para o ministro, o momento é de avaliação dos cursos de licenciatura não presenciais, que em novembro tiveram as autorizações para novos cursos 100% EAD suspensas por 90 dias. A ideia do ministério é não permitir mais cursos sempre EAD. Então, vamos definir se vão ser 50%, 30%, da carga horária. A preocupação com a formação dos professores brasileiros foi manifestada pelo ministro em entrevista coletiva à imprensa, logo após a apresentação pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, na manhã desta terça-feira, dos resultados obtidos pelo Brasil no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, 2022. O levantamento mostrou que menos de 50% dos alunos sabem o básico em matemática e ciências. PISA 2022. Nesta edição do PISA, a avaliação de desempenho educacional analisou as respostas dadas por estudantes de 15 anos de 81 países a questões de matemática, leitura e ciências, indicadores contextuais relacionados, entre outros, aos impactos da pandemia de Covid-19 na educação, relação da família com os alunos, professores e estudantes e violências nas escolas. No Brasil, a aplicação do PISA a cerca de 10 mil alunos foi de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, ligado ao MEC. O ministro destacou a importância do Programa Internacional para o Brasil a longo prazo. Temos no PISA uma ferramenta importante como orientação para decisões políticas do governo brasileiro. Na federação, o papel da execução da educação básica é dos estados e dos municípios. Portanto, o papel do MEC é de coordenar esse processo, ser o grande maestro dessa política educacional brasileira para garantirmos a qualidade da educação das crianças e jovens brasileiros. Por videoconferência, o secretário-geral da OCDE, Matias Cormann, disse esperar que o PISA traga ferramentas de diagnóstico precoce e de cooperação para melhorar a qualidade educacional do Brasil. O secretário-geral apontou o país como um bom exemplo. Matemática no Brasil, 73% dos estudantes brasileiros avaliados nesta faixa etária apresentaram desempenho em matemática no nível abaixo do básico. O Brasil caiu 5% em matemática, em relação ao PISA de 2018, e ficou no intervalo entre a 62ª e 68ª posição no ranking da OCDE. De forma global, os países da OCDE registraram, em média, uma queda de 17% em matemática, entre 2018 e 2022. A coordenadora-geral do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica do INEP, Clara Machado da Silva Alarcão, ressalta que o Brasil se manteve estável, enquanto outros países tiveram queda de desempenho. Desde 2009, nosso desempenho é considerado estável. Mas, a gente percebe que, em 2022, os países da OCDE registraram uma queda relevante e que, no Brasil, isso não aconteceu, apesar da situação pandêmica que a gente experimentou nos anos anteriores à aplicação do PISA. Diante do baixo resultado brasileiro na disciplina, o ministro Camilo Santana reconheceu que melhorar a educação em matemática é um grande desafio. O ministro lamentou que nenhum estudante brasileiro tenha alcançado o nível mais elevado da avaliação do PISA, tanto em escolas públicas, como nas unidades particulares do país. Ficou claro, mais uma vez, a evidência de que os desafios são enormes e, principalmente, o desafio na área de matemática. Estratégias. Camilo Santana listou uma série de estratégias que estão sendo adotadas pelo governo federal para melhorar a educação brasileira e superar os desafios revelados no PISA 2022. De acordo com o ministro, a política do Ministério da Educação está focada no compromisso de ter as crianças alfabetizadas na idade certa. Nossa preocupação, em primeiro lugar, é o compromisso nacional Criança Alfabetizada. Uma criança para aprender matemática deve primeiro saber ler e escrever da idade certa. E as evidências já mostraram isso. O ministro ainda relacionou outras políticas públicas sob sua gestão: as escolas em tempo integral, conectividade com fins pedagógicos em todas as escolas da educação básica, a qualidade da formação de professores, a redução da repetência do ano letivo dos estudantes do ensino médio e a permanência de estudantes em escolas. A escola em tempo integral tem mostrado que os resultados têm sido melhores, a permanência do jovem na escola, a formação na educação do ensino médio para o ensino técnico profissionalizante, a garantia de uma formação técnica para o jovem. Tudo isso tem estimulado a melhoria da aprendizagem na educação básica do Brasil, mas também, ao mesmo tempo, melhora as oportunidades para reduzir a distorção idade, série e a evasão dos nossos alunos nas escolas brasileiras. Para a redução da evasão escolar, o ministro sinalizou que a poupança destinada a estes jovens será importante. Temos a maior evasão escolar, no primeiro ano, do ensino médio. Portanto, já queremos iniciar esse programa, a partir de janeiro do ano que vem. Essa é uma ação importante, claro que com a contrapartida de frequência escolar e aprovação ao final de cada ano letivo do ensino médio. Ele valorizou a gestão da educação por todos os entes da federação. Não acreditamos em nenhuma ação de melhoria da qualidade da educação básica, se não tiver a participação, o compromisso e a contribuição na construção dessa política dos estados e municípios brasileiros. O secretário-geral da OCDE destacou o papel da valorização dos professores. Percebemos que apenas uma pequena porção dos professores brasileiros avaliam que sua profissão é, realmente, considerada valiosa e aumentar os salários dos professores também seria uma decisão bem-vinda. Formação profissional além do MEC e não querer permitir cursos de licenciatura na modalidade 100% à distância, o ministro da Educação Camilo Santana confirmou que o Ministério tem discutido com o Conselho Nacional de Educação, CNE, alterações na formação continuada dos docentes e outras mudanças nas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de licenciatura. O ENAD, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, vai mudar. A avaliação será anual, ao invés de trianual, em relação à licenciatura, adiantou o ministro. Santana acrescentou que o ENAD ainda contará com uma avaliação dos estágios supervisionados dos estudantes matriculados em cursos de licenciatura. Avaliação: o ministro da Educação planeja também que a próxima edição do PISA, em 2025, avalie o desempenho educacional em cada estado e não somente nas 5 regiões do país, como ocorreu na edição de 2022. O objetivo é possibilitar a adoção de estratégias mais pontuais para a melhoria da área, em cada unidade da federação e, assim, reduzir desigualdades regionais. Precisamos ter uma amostra maior para ter representatividade, para garantir as avaliações por estado. Não dá para fazer somente com essa amostra de 10 mil alunos, que no próximo PISA, deverá ser com uns 40 mil ou mais alunos para que a gente possa ter uma amostra por estado brasileiro, para que cada estado, cada governador, cada prefeito possa ter o retrato do seu estado e traçar suas estratégias para melhorar a qualidade da educação. Reestruturação do ensino médio sobre a carga horária proposta no projeto de lei que definirá a nova Política Nacional de Ensino Médio no Brasil, o ministro esclareceu que antes de ser enviado ao Congresso Nacional, foi amplamente discutido, durante vários meses deste ano, com cerca de 150 mil pessoas de diversos setores da sociedade, inclusive, representantes das secretarias municipais e estaduais de educação e outras entidades representativas. Camilo entende que o PISA é a demonstração de que é necessário reforçar as disciplinas básicas do ensino médio, principalmente, a matemática e o português. A recomposição da base comum curricular e da carga horária é fundamental para a gente garantir a base para os nossos jovens nesse país. O ministro diz esperar que a reestruturação do ensino médio não seja politizada. Segurança: o PISA 2022 mostrou também que, no Brasil, 10% dos estudantes avaliados responderam que não se sentem seguros dentro da sala de aula e no trajeto até a unidade escolar. O ministro da Educação lembrou que o governo federal criou um grupo de trabalho interministerial, em abril deste ano, Decreto 11.469/2023, para prevenir e enfrentar a violência nas escolas e enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que prevê a implantação de uma Política Nacional de Segurança em Ambiente Escolar. Orçamento: por fim, o ministro da Educação Camilo Santana também garantiu que no orçamento público haverá recursos da União para executar todas as políticas públicas voltadas à educação citadas por ele durante o evento. Aqueles projetos que foram colocados como estratégicos e prioritários por parte do presidente Lula terão prioridade nos orçamentos do Ministério da Educação até o final de 2026, finalizou o ministro. O governo disponibilizou os resultados oficiais do PISA 2022 do Brasil e dos demais países avaliados pela OCDE.